Então vamos, a palavra aqui é Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 2. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir, e mediu 1.000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1.000 côvados, mediu mais 1.000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu outros 1.000 e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deveriam passar a nado, pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de uma e outra banda. Então me disse: essas são as águas que saem à região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Agora, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e apesar de nós, apesar das nossas limitações, seja conosco e ajuda-nos agora em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu acho que a gente, que já caminhou um pouquinho, já chegou à conclusão que a decisão maior da nossa vida é em favor do Senhor, né? Só que essas coisas, elas acontecem na vida de todo mundo de uma forma gradual, né? E no primeiro momento a gente é apresentado a Deus, de uma forma geral, né? Apresentado a Deus. A gente questiona a existência de Deus, né? Questiona a existência de alguém que criou tudo, de alguém que é todo poderoso, de alguém que coordena todas as coisas, né? Ou seja, questiona essa existência. E a gente é razoavelmente convencido pelas evidências, né? Ou seja, como é que as coisas podem ter sido feitas se não for de uma forma inteligente? A gente começa a discutir, ver, e é convencido sobre isso, e crê que Deus existe, eventualmente, né? Às vezes, pessoas que até hoje não creem que Deus existe, né? Mas a gente passa nessa fase, realmente, deve haver um ser, né? Deve haver alguma coisa que movimentou tudo, que iniciou tudo, que criou tudo, que, né? E essa é o primeiro convencimento. E em tudo na vida, a ignorância completa é melhor do que o conhecimento de um conceito errado. Ou seja, às vezes a gente, por estar numa sociedade cristã, né? A gente tem um monte de conceitos, um monte de coisas que são impregnadas na gente desde pequenininho, né? E às vezes derrubar um conceito errado para construir alguma coisa correta é mais difícil do que pegar uma pessoa da companhia. Talvez falar com um índio, né? Talvez seja mais fácil do que falar com uma pessoa que tem algum conhecimento, mas esse conhecimento é distorcido, né? Isso vai acontecer com a gente em vários momentos dessa caminhada, né? Então, quando você constata que existe Deus, né, e você constata as características de Deus, né, de ser onipotente, todo-poderoso, né, ter todo o poder, né, onisciente, conhecer tudo, saber tudo, né, e onipresente, estar em todos os lugares, né, você constata essas três características, você começa a ver, todo-poderoso é todo-poderoso, né? Ou seja, não tem nada que esteja fora disso, né? Onisciente é onisciente, né? Sabe de todas as coisas efetivamente. Tudo que eu fiz, tudo que eu já vi, tudo que eu sei, tudo que qualquer pessoa saiba, né? E o onipresente é que está realmente e efetivamente em todos os lugares. Você, então, deparado com isso, você fala: opa, realmente, eu entendo que existe esse ser que criou todas as coisas e entendo que esse ser tem essas características. E aí a gente tem uma outra constatação muito importante, que é: esse ser é pessoal, ou seja, é uma pessoa, efetivamente. Não é uma força, não é um movimento, não é? Não é alguma coisa impessoal, é pessoal, com essas características que você acabou de falar. A primeira questão que vem na nossa cabeça nesse momento, né, é qual o caráter dele, né? Porque ele ter todas as três características, interessante, né? Ou seja, então eu constatei que Deus existe, constatei que ele é uma pessoa, né? E que ele tem essas três características. Fui convencido dessas coisas. Mas qual é o caráter dele? Se ele é uma pessoa que quer o meu mal, eu estou lascado. Não tenho mais o que fazer, concordo? Pois ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, não tenho para onde fugir dele, né? Não tenho o que fazer, né? Ou seja, então é não só eu, mas com todas as pessoas. E essa constatação do caráter de Deus é um passo importantíssimo, às vezes. Sabe? Talvez seja o passo mais fundamental. Apesar de a gente ter ouvido desde pequenininha que Deus é amor, uma coisa são as coisas que são ditas e aprendidas, outras coisas são as coisas que são reveladas. Quando a gente tem a revelação de que Deus é pessoal, né? Que tem essas características, mas que tem um caráter de amor, tem um caráter pró você, né? Ou seja, tem todas essas características que são favoráveis a gente, ela é uma constatação talvez bastante profunda, né? Bastante profunda. O que isso tem a ver com o texto? Tem a ver exatamente com essa sequencialização das coisas, né? Essa relação com Deus, ela tá envolvida exatamente nesses passos de entender Deus, né? Ou seja, esses passos que são, às vezes, dados de forma não tão didática como eu estou falando, mas são dados em alguma forma, todas as coisas são, elas se concentram, né, para as tuas conclusões de decidir a favor de Deus, né? E aí a gente começa a ter uma primeira oposição à ideia de que, ok, então existe Deus, Deus tem essas características, Deus é uma pessoa, e Deus é uma pessoa legal. Ou seja, é um cara amoroso, está a meu favor, etc, etc. E eu com isto, né? O que tem a ver isso comigo, né? E a gente então tem a primeira reação é o seguinte: por que todas as pessoas não sabem isso? Por que só eu entendi isso? Né? Por que só um grupo de pessoas, aquele pessoal que estava falando para mim, entendeu isso? Né? A gente começa a ter aquele processo de por que eu tenho que destoar da maioria? Se a maioria tem N religiões, N formas de ver, né? Começa a haver um outro questionamento com relação a por que isso que estão dizendo é a verdade, não uma outra situação é a verdade, uma outra religião, um outro formato, um outro jeito de ver. E também nisso a gente é convencido, né? Ou seja, também nisso a gente é convencido. Na dada hora, há uma revelação especial, né, em que a gente entende, né, toda a história da salvação nos é explicada, né? Se a gente fala de Jesus Cristo, fala da vinda dele, que morreu ao nosso favor, que houve essa substituição, né? A gente não entende bem, né? Por que isso? Né? Por que morreu? Por que era necessário morrer? Né? Qual a circunstância disso? Aí se fala muito para não ferir a justiça de Deus, mas e eu com Deus? Né? Por que eu tenho que me preocupar com a justiça de Deus? Né? Ou seja, a gente começa a ter um monte de questionamentos, porque a gente não entende o processo todo que conduziu até a situação em que a gente está. Porque, a princípio, sou eu no mundo. Né? Ou seja, eu estou aqui um indivíduo, né? Tenho o meu conhecimento, meu relacionamento com o mundo, mas eu e o mundo. Né? Não tem essa história. Né? Essas coisas estão, para mim, distantes. Apesar da Bíblia apontar para tudo isso, né? E as pessoas começam a informar, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então começa a se informar. Então você agora se interessa por Deus, você sabe que Deus existe, você sabe do caráter dele, e você começa a ouvir a história que ele tem para te contar, né? E na história aparece a figura de Jesus Cristo, que diz que você precisa aceitar Jesus, Porque esse é a forma de agradar a Deus. Não tem outra forma, não tem outro caminho, outro jeito, né? Ou seja, essa é a forma. Contada pelo próprio Deus. Né? Ou seja, contada pelo próprio Deus. Então você sabe que Deus é uma pessoa, que ele tem um plano de salvação. Você entende que a humanidade caiu e que precisa de resgate. E a forma de resgatar foi através de Jesus Cristo. Legal. Entendi. E aí tomo uma decisão. Aceito. Né? Aceito isso como uma verdade na minha vida. Né? Ou seja, na minha vida. E aí você se converteu. Parabéns, você acabou de se converter, né? Você já passou por esse caminho, né? E se converteu. Mas você começa a verificar que, apesar de você... Eu, por exemplo, me converti, eu fui tomado de uma circunstância emocional, assim, avassaladora, entendeu? Ou seja, eu era bem novo, tinha 19 anos, eu fiquei assim, eu fiquei dias e dias que eu não tenho conta, num êxtase que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, entendeu? Ou seja, uma coisa assim, para mim foi assim, de um impacto assim, impressionante. Obviamente, nem todas as experiências são iguais, mas aquilo é uma coisa assim, impressionante, ou seja, te tira do eixo, né? Você vê que tem alguma coisa diferente, né? Ou seja, aquilo te tornou absoluta realidade para você, você se converteu, perfeito. Só que, mesmo que tenha passado algum tempo e eu fiquei nessa situação especial, né? Você, uma hora, se depara com um espelho, né? Contigo mesmo, com outro, né? com os problemas que a vida continua te trazendo, certo? Você está dando mais alguns passos, né? Deu um passo até hiper-relevante, talvez o mais relevante, o mais importante, mas começa a haver uma outra constatação de que há alguma coisa que não está batendo, né? Ou seja, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou seja, eu estou fazendo coisas, continuo pensando de um jeito, né? Tem algo aqui que não está muito, muito correto, né? não tá batendo, né? E todo mundo, muitas vezes na comunidade ou na igreja, ou onde for que você esteja convivendo, está falando para você de coisas que, não, você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido, não pode ser assim, não pode fazer aquilo, não pode... Que é um horror, né? Ou seja, porque na verdade é o seguinte, se você não tem noção das coisas, e aí isso só vem com o tempo também, é opressivo, né? Ou seja, será que só eu sou assim? Será que esse horror só acontece em mim, né? Será que essa crise só acontece comigo? Ninguém mais tem essa crise? Ninguém mais tem esse problema de querer agradar a Deus e estar errando, e estar tendo problema, estar tendo dificuldade? E isso é uma das primeiras choques que você tem, né, com relação a ser um convertido, né? E tem pessoas que nunca mais saem desse choque. E preferem o fingimento, né? Preferem a mentira, preferem a hipocrisia, preferem, né? E não constatar as coisas como devem ser, né? E você começa, então, a ter uma noção de que isso não é para mim. Se está todo mundo maravilhoso, certinho, bonitinho, arrumado, né? Todo mundo está vestidinho legal e eu estou desarrumado, eu estou entendendo assim e eu estou querendo ser sincero comigo mesmo e com o que eu estou dizendo que acredito, tem algo errado, tem alguma coisa errada. Isso não deve ser para mim, acho que isso é coisa para outro tipo de pessoa, não sou eu. Né? E isso começa a tua primeira grande crise. E tudo isso, né, te leva, na verdade, a, se você não está num local, por isso que eu acho que é importante a comunidade nesse processo todo, tá? De acompanhamento, estar junto, de conversar, de discutir. Por que que vale a pena falar com outra pessoa? Por que que vale a pena? Né? Outra pessoa é melhor que você? Ou está mais profunda no evangelho? Não, é só porque é outra pessoa, só porque ela vai contar a história dela, né? Você vai se identificar com ela, vai ter uma outra visão das coisas, né? Você vai poder abrir o seu coração, dizer que você está em conflito, que está angustiado, que tem essas e aquelas coisas, né? Isso, é só isso, né? É só isso, é só o outro, né? O outro é o teu espelho, né? Você vai poder se ver e conversar e discutir, né? Então, quando você constata isso, você já começa a ver, opa, isso não é negócio para mim. Tem alguma coisa errada no reino da marca. Aí Deus vem, mais alguns passos, né? E fala que é o contrário. Que é para você mesmo. Eu vim para quem está perdido, né? Essa situação é para você, né? Você saiu do inferno, agora o inferno tem que sair de você. Começa a te dar um monte de informação. E eu estou dizendo o seguinte, uma caminhada individual. Começa a te falar essas coisas. Conversar com você. Explicar, revelar essas coisas, né? E conhecereis a verdade vos libertará, né? Quando a gente sabe a verdade sobre as coisas, a gente tem uma outra visão do que acontece e vai sendo revelado pouco a pouco, entrando nesse rio de águas que saram pouco a pouco, né? E aí você tem uma primeira constatação de que, opa, então é para mim sim. Existe a graça, né? Existe a graça. O mesmo conceito que Deus usou para manter o universo nesse estado intermediário de funcionamento, que é a graça, desde a criação do mundo, o mundo está em estado intermediário de funcionamento. Não, ou seja, o homem caiu, né, já constatou o estado intermediário de funcionamento e está até hoje. Então, o mesmo conceito é favorável a você, né? Aí você entende perdão, entende o sangue, né? Porque o sangue não foi só remidor, mas ele também é purificador, né? Então você tem uma série de... Você começa a entender um monte de conceitos que vão tirar esse inferno de dentro de você, né? E aí você entra numa outra fase, né? E fala, poxa, que bom, hein? Que maravilha, hein? Ou seja, eu tenho isso a meu favor, né? Eu tenho esse perdão a meu favor, eu tenho essas coisas a meu favor, né? Então eu vou pecar pra caramba, né? Se eu tenho isso a meu favor, né? tá tudo certo, né? E a gente começa a ver que a nossa vida, e a gente começa a montar uma estrutura de vida cristã em que é mundo, vida cristã, né? A gente começa a ver o seguinte, ó, então eu quero ter o melhor carro, quero ter o melhor apartamento, melhor emprego, não vou poder passar nenhum problema, minha família não vai ficar mais doente, né, as coisas todas vão ser maravilhosas e tal, tal, tal. A gente começa a ter uma visão absolutamente utilitarista de Deus, né? Ou seja, então, é para mim sim, e eu ganhei na loteria, né? Porque todas essas coisas são maravilhosas, vão ser para mim. Ou seja, eu tô bem para caramba, né? O Ari costuma falar um negócio que eu gosto muito do seguinte, você não pode pregar com relação à prosperidade, essas coisas, né? Que as pessoas param em qualquer uma dessas fases, param na hipocrisia, né? Param nesse processo de prosperidade, que acha que eu sou o cara, né? Eu sou um grupo seleto e eu sou o cara, né? E tal, e param nesse conceito. E existe um jeito muito importante da gente retificar se houver qualquer tipo de discrepância nessa ação. Se você conseguir fazer um discurso aqui nessa comunidade e depois fazer esse discurso igualzinho para um cara que está sofrendo perseguição da igreja lá no mais recôndito do mundo, né? Onde o cara está sofrendo perseguição, se o discurso que você conseguir fazer lá e aqui for o mesmo, beleza, está aprovado. Fala para o cara que está sofrendo lá, que ele precisa ter um carro novo, uma casa nova e não sei o quê, e que ele é filho do rei, e que não sei o quê, ele está sofrendo, está sendo espancado, sendo torturado. Você vai falar isso para ele? Se você tiver cara de pau de ir lá e falar para ele isso, aí vem para cá e fala a mesma coisa, está tudo certo. É? Agora, se você não vai conseguir olhar nos olhos de um cara que está sendo torturado e falar que ele é... Está tudo maravilhoso. É outro conceito, entendeu? Ou seja, ele está sendo guardado, né? Ou seja, é outro conceito, é outro jeito de ver as coisas. Então, também aí, a gente está errado, né? A gente está vendo uma visão utilitarista da graça, né? Está vendo como se as coisas todas fossem. A gente é o cara a ser servido. Não é verdade. Isso está errado. Tá? E a gente caminha mais um pouquinho e começa a ver, realmente não é assim. Orei pela minha mulher, ela morreu do mesmo jeito. Fiz aquilo e aquilo outro, não aconteceu. A gente começa a passar por coisas, eu estou desempregado. Começa a ver coisas que chocam com essa visão, né, utilitarista de Deus, e a gente começa ou a ver, pô, Deus não é aquilo que eu estava imaginando, né? Ou então tem que começar a rever os seus conceitos e valores e começar a entender como é que as coisas efetivamente funcionam. Né? A gente não está aqui para ser servido. Né? A gente está aqui para servir. Então, esse processo de ter essa visão utilitarista da graça, né? Não só sob o ponto de vista do perdão dos nossos pecados, mas também com relação a ser servido, né? De ser o cara, né? Apesar, né, vamos dizer o seguinte, Deus ama a gente profundamente. Deus quer o melhor para a nossa vida, sempre. Né? Mas Ele quer isso para toda a humanidade. Né? Ele quer isso numa janela de oportunidades. Ele quer isso para a gente poder ajudá-lo nesse projeto de salvação da humanidade. Uma vez que você entrou para a causa, né? Ou seja, se você está no reino de Deus, né? O reino de Deus não é um lugar, mas uma causa, né? Um processo, você tem que estar dentro da causa, tem que estar colaborando com a causa, você tem que estar servindo a causa, servindo a Deus, servindo, tá no time de Jesus, né? Ou seja, está caminhando junto com Ele, seguindo a Jesus, né? Esse é o grande ponto. Fazendo com que, às vezes a gente avalia o seguinte, não, tem aquele texto, né, dizendo que quem quiser ganhar a sua vida, perder lá, e quem perder essa vida por amor de mim, esse vai ganhar essa vida. A gente às vezes pensa em, nós temos que viver a vida de Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo quer viver a nossa vida diante das nossas circunstâncias. Jesus Cristo quer ser o Jorge vivendo a vida do Jorge. Com a mãe que o Jorge teve, com o pai que o Jorge teve, com a história que o Jorge teve. Ou seja, a gente tem que viver a nossa vida como Jesus viveria. Né? Com as circunstâncias que nos cercam. Com o jeito que a gente veio até aqui. Né? E sendo curado e sendo tratado, certamente. E a gente, então, constata isso e a gente vai para o outro lado do processo, né? Que a gente faz aquele pêndulo sempre, né? Então, agora, realmente, eu sou um serviçal. Nada mais importa para mim, né? Eu vou ser o cara altruísta, eu vou para a África, eu vou fazer não sei o quê, né? E vou fazer, e vou acontecer, e vou fazer você é o cara, agora você é o cara ao contrário, né? Você é o cara que vou fazer tudo para Deus, todas as coisas, e agitar, e fazer, e começa a obras, tá? Você começa com um outro processo, diferente do processo anterior, de receber coisas, né? De ser doador da sua vida, do seu tempo, destrói o casamento, destrói os filhos, acaba com não sei o quê. Eu acho um absurdo, sinceramente, do fundo do meu coração, né, qualquer um que decidiu casar, destruir os filhos por causa de qualquer causa, inclusive a causa evangélica. Entendeu? Eu acho isso assim, o cara foi irresponsável, não pode fazer assim, né? Então, a gente começa um outro processo na nossa cabeça, que a gente vai ter que fazer e acontecer, e agora eu vou ser dedicado. E aí é óbvio que eu quero que todo mundo acompanhe esse meu racional, né? E faça do mesmo jeito. E por que, que você não faz? Tem que ser assim. Vamos ser ativistas, né? Vamos fazer e acontecer. Por que, que você não faz? E, novamente, um outro erro do pêndulo, né? Ou seja, a gente agora vai ser o outro filho do pai do filho pródigo, né? Certo? Que é o cara que está lá se lanhando, né? se matando, mas acha o pai injusto, né? Questiona, né? Tá vendo, Deus? Estou aqui e o cara ali tá tudo certinho, né? Eu sou todo errado, ou melhor, todo errado e não está fazendo nada. E por que não eu, né? E por que, que eu não faço as coisas e assim por diante. Mais uma vez, a gente está caindo numa outra armadilha, né? E essa armadilha, ela não cura, ela, ao contrário, ela te adoece mais ainda, né? E a gente caminha um pouquinho mais. A gente começa a entender, não é bem assim. E como é? Se observaram que até agora a gente está falando sempre do eu entendi que Deus existe, eu, né? Ou seja, a gente está falando uma caminhada, agora Deus me serve, a mim, né? Vai servir a mim e os meus, né? E agora eu vou servir a Deus, vou fazer as coisas, vou ser ativista, né? Vou fazer as cotas, né, de visitantes, né? Vou fazer tudo que for necessário para agradar a Deus. E enquanto esse procedimento permanece, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E quando é que a gente chega em algum lugar? Quando é que a gente começa a entender um pouquinho e começa a ser trabalhado efetivamente? Quando eu não me preocupar mais comigo. Quando eu não me preocupar com o meu crescimento espiritual. Não me preocupar com como eu estou, né? Não me preocupar com as minhas mazelas, mas se preocupar com o outro. Entendeu? Quando estiver preocupado com o outro, orar pelo outro, estar junto do outro, né? Não criticar o outro, mas estar junto, estar conversando, estar vendo, e ajudando, e operando, e sendo justo, e tudo que eu puder fazer em favor do outro, toda vez que eu fizer esse movimento, todas as coisas ficam bem para mim. Deus vai prover o que a gente precisa prover. Deus sabe. Deus sabe até que a gente, não só que a gente precisa de recursos para viver, Deus sabe que a gente precisa se realizar como pessoa. É mais profundo do que isso, né? Ele sabe o que nos faz bem, né? Quais são os anseios do nosso coração colocados por Ele mesmo lá no início dos processos, né? Ele sabe que você precisa ser curado, Ele sabe que você precisa ser resolvido, né? Então, se a gente foca no outro, né? Foca no relacionamento do outro com Deus, né? Foca em se preocupar com o outro, foca em amenizar o sofrimento do outro, foca nessas outras coisas, certamente, né? Certamente, onde desemboca esse rio, né? É exatamente no Mar Morto, né? O Mar Morto é o lugar onde não existe realmente nenhuma vida, zero. Eu tenho um grau de salinidade de tal ordem. Nada, absolutamente nada prospera ali, né? Nada, zero, vida zero, né? Ou seja, vida zero, não tem nenhuma vida. E aí esse rio desemboca exatamente isso, onde não tem nenhuma vida, né? E você está num lugar que você só pode nadar, ou seja, onde você não consegue colocar o pé no chão. Você está absolutamente entregue, absolutamente à mercê do Senhor, efetivamente. E como é que isso acontece na prática? Quando eu me preocupo com o outro. Quando eu deixo esse eu, porque esse eu veio te acompanhando em todas as decisões que você teve com relação a Jesus. Né? Quando você deixa o eu, né, e pensa no eles e no nós, né, ou seja, você começa a ser efetivamente trabalhado pela graça, como a graça quer trabalhar em você, né? a servir como Deus quer que você sirva efetivamente, né? E a ter a tua vida transformada efetivamente. No momento que a gente é salvo, a gente devia sair daqui, concorda? Não é isso? Você é salvo, não foi para isso, você não tomou a decisão? Você tinha que ser, pum, alçado, né? Mas não é verdade, não é, concorda? Por que você permanece aqui? Por que a gente continua aqui? Por que a humanidade continua existindo? Por quê? Por que a gente permanece aqui? Você já é salvo. Para você se aprimorar? Não, eu vou me aprimorar de qualquer forma, concorda? Qual o objetivo? Deus decidiu que nós somos parceiros dele na salvação da humanidade. Essa foi a decisão dele. Ponto. Por que ele decidiu isso? Como foi? Ele decidiu. Nós somos parceiros dele na salvação da humanidade. Nós só estamos aqui porque existe essa janela de oportunidade de salvação. A gente está no tempo da salvação. Né? Ou seja, em algum momento isso vai se concluir essa janela, mas existe essa janela de oportunidade. E a gente está aqui, quando a gente fala que a gente é luz e sal, é justamente isso. Luz, né? Para anunciar, né? Para falar das coisas de Deus, e sal, para evitar que as coisas se deteriorem de uma tal ordem que não possa mais ser falado de Deus. Quando a gente luta por ecologia, ou luta por todos esses processos, ou por igualdade social, justiça social, o que for, a gente está fazendo o quê? Está impedindo, né? Está, na verdade, ganhando tempo para que as pessoas se convertam. Esse é o objetivo. Esse é o processo. É por isso que a gente está aqui. A gente passa imediatamente a ser colaborador, né? Agora, se a gente continuar querendo viver a nossa vida normalzinha, é porque a gente realmente não acredita em Deus. Né? A gente só acredita em Deus. Né? Se a gente pegar alguns desses líderes que falam, né, de se enchem os bolsos de dinheiro e fazem, esses caras são piores, muito piores. Eu sinceramente, preferia estar no lugar de um ateu do que um cara desse. Porque esse cara realmente não acredita em Deus. Né? O cara que faz isso, o cara que usa o nome de Deus, do jeito que esse cara usa, né, para fazer o que ele faz, ele é o cara que realmente não acredita em Deus. Porque se ele acreditasse em Deus, se ele acreditasse no beabá de Deus, lembra lá do onipotente, onipresente, onisciente? Se ele acreditasse no beabá de Deus, lá no iniciozinho, ele não faria o que está fazendo agora. Então, ele é o mais ateu dos ateus, ou seja, o cara realmente não acredita em Deus. Então, a gente, nesse processo todo de caminhada cristã, né, de chegada até o convencimento, né, que é um processo que tem muito de desconstrução para construção, né, porque aquilo que eu falei, né, você ser completamente inocente com relação a um assunto, não entender um assunto, ignorante com relação a um determinado assunto, é melhor do que você ter algum conhecimento. Então, muitas vezes, Deus tem que retrabalhar essa... E isso é uma tese de... Quando você está negociando, né, convencimento, né, ninguém muda de posição. Né, ninguém, se eu tenho uma posição e você tem outra posição, e elas são antagônicas, né, ninguém... Eu não vou te conseguir convencer. Né. A primeira ação que eu tenho que fazer é demolir o teu convencimento, né? Lançar dúvidas sobre a tua convicção, né? Se eu lanço dúvidas sobre a sua convicção, eu consigo destruir o teu conhecimento, aí eu começo a fazer você ser formado, né, naquilo que eu acho que é o correto, né? Deus tem que demolir o nosso conhecimento, entendeu? Ou seja, não tem outro jeito a gente tem que se desconstruir para construir, ou seja, não tem outra forma de fazer a gente entender essas coisas. Eu passei alguns passos aqui que são, na verdade, passos importantíssimos da vida cristã, com relação, na verdade, a ser, revelação, entender mais do que entender. Deus falar para você que as coisas operam dessa forma. Jesus Cristo é revelado para a gente. Né? Todas essas mecânicas são reveladas para a gente. Né? Até você chegar a essa conclusão realmente de que é o outro que importa, não é mais você. É o outro que importa. Que Deus vai cuidar de você. E vai cuidar profundamente, vai cuidar de tudo. Do corpo, da alma, do espírito. Vai cuidar de tudo, do todo, do conceito mais profundo, né? Das coisas que você... Daqueles desejos mais mais íntimos, daquilo que você tem, das coisas mais que vão te fazer mais realizador ou realizado, né? Então, basicamente é isso que eu queria montar para vocês. Ou seja, essa caminhada de estar só com os artérios molhados, depois estar com o joelho molhado, depois estar com os lombos molhados, depois estar no momento que você não pode mais atravessar com os pés, né? Encaminhando, né? Você tem que nadar, né? Você não só atravessa a nado, né? Esse se lançar é cada vez mais profundo, né? Porque a gente vai sempre ter uma preocupação com a gente mesmo, né? Não, se a gente conseguisse fazer tudo em favor do outro efetivamente, Deus cuidaria de nós efetivamente. Porque de fato é assim. Quem da gente pode acrescentar um corvo da altura, né? Nada. Quem pode fazer alguma coisa? Porque de fato é assim. Mas a gente, para ser convencido disso, vai levar algum tempo. Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, seja conosco nessa caminhada, Senhor Deus, mais que isso, Pai, dá-nos revelações de cada uma dessas fases, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós, Senhor Deus, que a gente possa entender, abrir os nossos olhos, entender não só intelectualmente, Senhor Deus, mas falar profundo no nosso coração. Perdoa as nossas ofensas aqui, os nossos pecados, nosso jeito estambelhado de conduzir a nossa própria vida e mesmo a Tua vida em nós, Senhor Deus, seja conosco, Pai, que Teu Espírito Santo seja renovado em nós, Senhor Deus, para que a gente possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo a cada dia, Senhor, e nos libertar, Senhor Deus, conhecer sempre a verdade sobre as coisas e tirar esses despojos, Senhor Deus, tirar esses farrapos que a gente usa, Senhor Deus, e começar uma caminhada melhor contigo, Pai. Que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a consolação e o convencimento do Espírito Santo seja sobre todos vocês e todo o povo de Deus, agora e para sempre, amém.